Nós estamos na folha 13, estudando agora a repartição da terra. Nós vimos que Josué recebeu, tinha várias partes da missão de Josué, que Deus lhe deu. Uma foi de entrar na terra prometida, a primeira. A segunda foi conquistar os inimigos, vencer os inimigos dentro da terra prometida. E agora a terceira é repartir a terra. Por que que precisava repartir a terra? Porque também para conquistar os inimigos havia duas etapas. Uma, os inimigos que seriam vencidos por todo o povo de Deus, pelas 12 tribos, até aquelas que tinham recebido a herança do outro lado do Rio Jordão. Mas agora nós temos uma segunda etapa muito importante, porque representa uma responsabilidade de cada tribo, de cada parte de cada tribo, conquistar a sua herança específica. Então nós estamos nesta parte. Na última aula nós falamos um pouco sobre o que é essa herança, no sentido de repouso e no sentido de uma esfera específica. Deus não dá para todas as pessoas o mesmo tipo de dom, o mesmo tipo de função, o mesmo tipo de atividade no reino de Deus. Deus dá para cada uma coisa específica. Nós temos esferas. Não adianta eu tentar exercer um dom ou algo específico dentro de uma coisa que não é minha, que Deus não me deu. Por isso nós precisamos achar a nossa herança. Nós falamos sobre isso até, né, falamos sobre quatro pontos para alcançar a nossa herança. Alcançar a herança é algo que leva toda a nossa vida. Nós demos alguns exemplos, como o do apóstolo Paulo, que até no final da vida dele estava, né, um pouco antes do final, assim, mas ele estava ainda falando que ele precisava alcançar aquilo. Então, nós temos falado assim, que tem um aquilo para cada um de nós. Você já achou aquilo? Né, provavelmente não todo, porque nem o apóstolo Paulo achou todo até mais para o final, depois finalmente ele pôde falar, eu completei a minha carreira. Então é uma coisa que leva toda a nossa vida, mas nós precisamos saber que existe um aquilo. Não ficar contentes em simplesmente fazer parte de uma multidão. Então isso tudo faz parte do que nós estamos aprendendo sobre herança. Herança não é embora com Jesus no céu, porque isso é uma coisa que já está garantida, mas é realmente ter algo concreto, real, na nossa vida prática agora. Então, se você estiver com a folha 13, nós estamos na letra C, as etapas na repartição da terra. Então, Deus tinha falado com Josué, agora você precisa repartir a terra. Era a última parte da sua missão. Você precisa repartir a terra, porque agora os últimos inimigos que ficaram vão ser derrotados por cada tribo. Então ele tem que repartir a terra. Mas mesmo repartir a terra não vai acontecer tudo de uma vez. Tem passos. Então são esses 10 passos, pelo menos que eu achei que você tem aí na sua folha, de 1 a 10, foram os passos que foram dados para tomar parte da terra. E nós já vimos o número 1. Também não vou voltar. Eu não sei se ficou bem claro, mas quem tem anotação, não lembro se eu frisei bem isso. Nós falamos que no número 1, a primeira etapa na repartição da terra foram as duas tribos e meia que ganharam sua herança quando? Quando que as duas tribos e meia ganharam sua herança? Com Moisés, antes de entrar, né, antes de passar o Jordão, quer dizer, naquela parte, por isso que eu fiz questão de dar o mapa, né, que é a folha 14, para que vocês pudessem visualizar. Então, do outro lado do Rio Jordão, as duas tribos e meia ganharam a sua herança. Eles já tinham recebido. Só que nós falamos que esta herança do outro lado do Rio Jordão representa um plano secundário. E isso é importante porque muitas vezes nós somos tentados a aceitar um segundo plano também na nossa vida, na nossa prática, nós podemos ser tentados a aceitar um segundo plano. Ou seja, Deus tem uma coisa melhor, mas isso aqui já está bom. Então foi isso que as duas tribos e meia falaram com Moisés. Nós temos muito gado e nós queremos ficar aqui mesmo. Então, nós falamos que tem duas coisas erradas, ou duas coisas que nós podemos ver nessa forma deles pegarem sua herança. Primeiro, não sei se isso já foi falado, se foi, não precisa tornar a escrever. Mas, primeira coisa errada, em nenhum dos outros casos, essa parte agora de Josué que as outras tribos vão ganhar sua herança, em nenhum dos outros casos as tribos escolheram a sua herança. Sempre foi... Deus falou assim, agora vocês vão fazer, eles fizeram uma divisão da terra e depois ele foi sorteado na presença de Deus, então Deus estava guiando pelo sorteio para que cada tribo achasse o lugar que Deus tinha preparado. E eu falei que não são iguais, você pode olhar no mapa, você vai ver que o tamanho das tribos, o tamanho de terra não é igual, então isso mostra que Deus não é como às vezes nós, os pais, ficamos assim, tentando achar um jeito de tratar todos os nossos filhos da mesma maneira. É lógico, nós não devemos ser injustos, mas existem diferenças, não são iguais, as coisas não acontecem na nossa vida da maneira igual. E quando você começa a se comparar com outro irmão, com outra irmã, e como é que o pastor trata, ou como é que Deus trata, quando a gente está reclamando de como o pastor trata, já é um grande problema, Agora, quando a gente começa a reclamar com Deus, como é que Deus trata os outros, fala, Deus, o senhor fez isso com ele, o senhor fez isso com ela, por que não faz comigo? Nós estamos entrando numa área muito, muito perigosa, porque nós estamos desconfiando da justiça de Deus. Deus não trata todas as pessoas da mesma forma. E nós nunca vamos saber o porquê, exatamente porquê. Deus tem uma razão, mas ele reserva isso para ele. Então uma pessoa vai lidar com certas lutas na sua vida, dificuldades financeiras ou doenças, ou isso ou aquilo, não é igual. Não é igual. Existem coisas que acontecem na nossa vida que é culpa nossa. Tem pessoas que estão num casamento com muitos problemas porque a pessoa tomou uma decisão errada. Mas existem outras coisas que você não pode explicar. Existem muitas coisas que você nunca vai poder explicar. Por que isso acontece na minha vida? E nós estamos cheios, isso é natureza humana, nós sempre vamos nos comparar a outras pessoas. Ou nós vamos, como já falei sobre herança, nós podemos achar que nós devemos ter o mesmo dom que uma outra pessoa tem. Se você começa a admirar uma pessoa na obra de Deus, você quer ter o mesmo dom que aquela pessoa tem. E não é assim. Então as duas tribos e meia do outro lado do Jordão, eles escolheram a sua própria herança. E isso não é o plano de Deus, não somos nós que escolhemos. Então isso foi o primeiro erro. O segundo erro foi mais simbólico, que eles falam assim, Moisés, não nos faças passar o Rio Jordão. E nós falamos que o Rio Jordão fala não do perdão dos pecados, que já foi resolvido na Páscoa, mas o Rio Jordão fala da morte experimental à nossa natureza adâmica. Então, as pessoas querem entrar na herança, mas não querem morrer para si mesmas. Então, isso é muito sério. Hoje, a igreja, o povo de Deus, está cheio de pessoas que estão ministrando. Você vai falar assim, não, então não é Deus que está operando. Deus opera, muitas vezes, através de pessoas imperfeitas. Aliás, se ele não fosse fazer assim, o que ele ia fazer? Mas eu falo imperfeitas, não só no sentido, todos são imperfeitos, mas algumas pessoas nunca caminham o tempo todo com Deus. Assim, não, como as duas tribos e meia, eles querem parar do outro lado do Rio Jordão. Não nos faças passar o Rio Jordão. Então foram dois erros das duas tribos e meia. Então agora nós vamos abrir o livro de Josué, vamos Nós já mencionamos várias vezes Caleb, mas depois das duas tribos e meia, que na verdade receberam sua herança com Moisés, então agora no ministério de Josué, quem é o primeiro a receber a herança? Na verdade não é uma tribo por inteiro. Quem vai receber primeiro? Está na sua folha. Número 2. Quem é o primeiro que vai receber a herança com Josué? Porque as duas tribos e meia já tinham recebido antes, né? Então é Caleb. E vocês sabem por quê, né? Vamos começar então, Josué 14. Lendo a partir do primeiro versículo, Josué 14. São estas as heranças que os filhos de Israel receberam na terra de Canaã, o que Eleazar, o sacerdote, Josué, filho de Num, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel lhes fizeram repartir. Sua herança foi feita por sorte, que foi isso que eu falei. Foi feita por sorte, como o Senhor ordenara por intermédio de Moisés, acerca das 9 tribos e meia. 2 e meia do outro lado, faltaram 9 e meia do outro lado. Moisés já dera herança às 2 tribos e meia além do Jordão, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Então, isso aqui é mencionado várias vezes, nós vamos falar sobre os levitas depois, mas só vamos lembrar de um ponto. Quantos filhos Jacó tinha? Quantos filhos? 12. Quantas tribos? 12. Só que os levitas não receberam herança. Os levitas são Levi foi um dos 12 filhos de Jacó. Então, um dos 12 filhos foi Levi, mas Levi, você pode olhar no mapa, depois de repartir tudo, não existe nenhum pedaço ali falando esta é a tribo de Levi. Não tem. Levi está fora. Mas tem 12, pode contar que tem 12. Aliás, se você contar Manassés do lado oriental do Jordão e Manassés do lado ocidental, você vai achar 13 partes, mas é meia tribo de Manassés e meia tribo de Manassés, então são 12. Tem 12 fora Levi, como é que ficaram 12 fora Levi, se Jacó tinha 12 filhos? É o problema de hoje. Como é que nós resolvemos isso? Tem 12 filhos, Levi, na parte de herança, não conta, na parte de separar até, não conta. Mas tem 12 partes. Como é que tem 12 partes? Hã? José que foi um dos... Agora você também não vai achar José. Você vai procurar José, também não tem José. Cadê José? José ganhou uma porção dobrada, né? Ele foi abençoado pelo pai e ele recebeu uma porção dobrada. Então Josué conta como 2 tribos, que ele teve uma porção dobrada. Assim, ficaram 12 tribos ganhando herança, e Levi não ganhando herança, porque os levitas foram separados para servir a Deus, então eles não ganharam uma herança, uma tribo específica. Então, ele menciona isso aqui, menciona várias vezes, né? Versículo 3, né, nós acabamos de ler, mas aos levitas não tinha dado herança entre eles. Porém, agora que explica, 4, os filhos de José haviam se tornado 2 tribos, Manassés e Efraim. Aos levitas não deram herança na terra, senão cidades em que habitassem, e os seus arrabaldes para seu gado e para sua possessão. Então os levitas não ganharam uma tribo, mas eles ganharam cidades, isso nós vamos ver depois. Espalhado por todo Israel, eles ganharam cidades, foram dados aos levitas. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra. Então, versículo 6, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Os filhos de Judá vai ser a primeira tribo a receber a herança desse lado do Rio Jordão. Só que entre os filhos de Judá vai ter um destaque. Qual é o destaque? Caleb. Caleb é filho de Judá, da tribo de Judá, faz parte da tribo de Judá, ele vai receber a sua herança em primeiro lugar. Depois, no capítulo 15, próximo capítulo, vai falar sobre a herança de toda a tribo de Judá. Judá, aqui nós precisamos vamos falar sobre Caleb primeiro, depois precisamos diferenciar Judá e José. Deus deu uma bênção especial para José, como nós já vimos, ele ganhou duas tribos, mas Deus também deu uma bênção especial para Judá. Por que que Judá é importante? Alguém sabe? Oi? Jesus veio de Judá. E antes de Jesus, Jesus foi filho de? Jesus, descendência, filho de Davi. Davi, o grande rei de Israel, foi de Judá e, consequentemente, na sua linhagem, Jesus. Então, Judá, lógico, é uma tribo muito significativa, né? Jerusalém, se você estudar e ver aqui Josué, final de José, começo de Juízes, você vai ver uma pequena confusão, que às vezes fala que Jerusalém era de Judá, e às vezes fala que Jerusalém era de Benjamim, que ficava na fronteira, praticamente entre as duas tribos, né? Mas daí para frente, no resto do Velho Testamento, Jerusalém sempre é citado como fazendo parte de Judá. Mas nessa repartição da terra, ficava meio na divisa entre Judá e Benjamim, então às vezes fala sobre Benjamim, às vezes fala sobre Judá, né? Tem uma ligeira confusão aí, né? Mas é porque ficava na fronteira. Então Judá, uma tribo muito importante, depois nós vamos ver um contraste entre Judá e José como tendo a bênção de Deus. Mas Caleb agora se destaca, Caleb que foi um dos 12 espias, e ele deu o grande exemplo, não só naquela época, há 45 anos atrás, conforme ele vai falar, quando eles entraram na terra para espiar a terra, mas agora também, como o primeiro a tomar posse da sua herança. Versículo 6. Os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal. Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Com quem Caleb está falando? Com Josué. Então, são velhos parceiros, velhos colegas, né? Há 45 anos anteriormente, os dois fizeram parte dos 12 espias e foram o quê? Os únicos dois dos 12, né? Os únicos dois que creram que Deus podia dar a terra, que Deus podia vencer os gigantes. Então, Caleb está falando como, não só como, vamos dizer assim, Josué como chefe de Israel, ele está falando como um velho colega, né? Você lembra, Josué, você lembra? Aliás, que tem de diferente entre ele e os dois eram os únicos o quê? Em termos de idade, eles eram os mais velhos, não eram? Porque se toda aquela geração, todo mundo que tinha mais de 20 anos, de 20 anos para cima, quando saiu do Egito, todos tinham morrido, só os dois permaneceram, isso significa que eram os dois mais velhinhos da turma, né? Então eles tinham um outro ponto de identificação, porque todos os velhinhos tinham morrido, só os dois que tinham ficado. E olha que testemunho, né? Um é o general que está indo na frente de Israel nas batalhas, e o outro vai dar um grande testemunho aqui. Então ele diz: você sabe o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Que coisa bonita, né? Como eu sentia, com a convicção. Não foi porque alguém exigiu, não foi porque alguém mandou, não foi porque ele estava seguindo o modelo de outra pessoa. Conforme eu sentia no meu coração. Caleb tinha um coração que cria naquele Deus que tinha prometido e sabia que Deus não ia deixar na mão. Mas meus irmãos, versículo 8, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Gente, você já pensou nessa responsabilidade? Tinha 12 homens escolhidos de toda Israel. 12 homens. Esses homens tiveram em suas mãos o poder de influenciar toda a multidão. Toda a multidão. Eles foram só eles ver, voltaram e falaram. E os dois, Josué e Caleb, não conseguiram contrabalançar a opinião dos outros 10. Então os outros 10 fizeram derreter. Você, em qualquer... você talvez não seja um espia que é capaz de influenciar uma tribo inteira, mas você tem sua família, você tem pessoas, todos nós. Eu acredito que não existe ninguém que não tenha influência sobre outras pessoas. Dificilmente alguém não vai ter influência sobre ninguém. Você tem influência. E você pode levantar os ânimos, você pode fazer com que o povo creia nas promessas de Deus, ou você pode fazer derreter o coração das pessoas que te ouvem. Você tem esse poder. Não é um poder divino, é um poder natural, é um poder de influência. Né? E eles usaram a influência errada. Eles fizeram derreter o coração do povo. Versículo 8 ainda. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Isso também você pode sublinhar. Olha, a coisa aqui, você tem que pegar cada ponto importante. Né? Caleb foi uma pessoa que creu, que confiou. Não só isso, mas ele perseverou. Por que diz que ele perseverou? Que ele teve que esperar quantos anos depois disso? Quantos anos? Né? Para entrar na terra, mais 38. Né? Para chegar ao ponto onde ele está agora, que se você contar, ele vai falar que faz 45 anos. Ele tinha 38 no deserto e mais 7, isso significa, é por esse versículo que as pessoas calculam que as conquistas de Josué levaram 7 anos. É baseado nisso aqui, né? Porque foram da época dos espias até chegar na terra prometida, 38 anos, que foi o resto do deserto, e mais 7 na conquista. Então, ele esperou 45 anos para entrar na sua herança. Vocês não entenderam. Eu falei que ele esperou 45 anos para entrar na sua herança. E eu não disse 45 anos desde o dia da conversão dele. Ele esperou 45 anos desde o dia que ele entrou lá na terra prometida e pôs os pés lá dentro e viu aqueles cachos, experimentou os frutos e viu a terra boa que Deus tinha prometido. Ele entrou lá. É 45 anos depois que ele viu. Por isso ele diz, eu perseverei. A palavra perseverança, essa palavra é uma palavra-chave do livro de Hebreus. Você vai achar muitas vezes esta palavra perseverança. Perseverança, Jesus falou, aquele que perseverar até o fim. Então tem perseverança. Isso é uma palavra-chave de Caleb. Perseverança. Você vai falar assim, Deus, mas está passando a flor da minha idade, está passando a época que eu podia fazer grandes coisas para o Senhor. Está passando, minha vida, cadê minha vida? E Caleb ficou aí 45 anos, só que ele deu testemunho, ele não está aqui para Josué, eu já dei essa comparação antes. Eu acho que Caleb podia ter chegado para Josué e falar assim, Josué, olha, você e eu, nós estamos aqui, nós passamos por muita coisa, agora nós estamos velhinhos, eu podia ter uma herança, um descanso. Lembra que nós lemos domingo passado sobre repouso, né? A herança é nosso repouso. Então Caleb podia ter falado assim, bom, eu esperei todo esse tempo, agora eu quero descansar. aposentei, puxa, 85 anos. Chega. Chega, já lutei, agora meus olhos viram. Agora estou aqui mesmo, me dá um lugarzinho, já conquistado. Tinha muitas partes já conquistadas. Mas Caleb não pede uma coisa já conquistada. E Caleb pede que lugar? Que lugar que ele vai pedir de Josué? Vamos ler. Eu perseverei, versículo 9. Então Moisés, naquele dia, jurou. Nós temos duas referências, se vocês quiserem anotar, porque eu não vou voltar lá a ler agora. Números 14, 24 e Deuteronômio 1, 36. Números 14, 24 e Deuteronômio 1, 36 falam alguma coisa sobre isso. Mas bem nesses termos que está falando aqui, nós não temos uma referência. Mas olha aqui, o que diz aqui que Moisés jurou. Você sabe que uma aliança já é uma grande coisa, mas um juramento é maior ainda do que uma aliança, um juramento. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou o teu pé será tua. Aonde Caleb pisou? Quando ele foi, não foi só ele, mas como ele creu e perseverou, mesmo naquela época Moisés jurou para ele, Caleb, essa terra, nós não temos a sequência, mas vamos imaginar, não faz mal imaginar, né? Depois que passou o episódio dos espias e Deus ficou bravo e Deus falou que eles iam ficar até completar 40 anos no deserto, quem sabe Caleb estava meio triste e Moisés chegou para ele e falou assim, olha Caleb, eu tenho uma palavra de Deus para você. Você está assim, pensando, poxa, eu criei, por que eu não podia entrar? Eu estava pronto, eu creio em Deus. Agora eu vou ter que ficar aqui esperando até vencer 40 anos. Daqui 38 anos, que idade que eu vou ter? Que capacidade que eu vou ter para usufruir a terra que Deus prometeu? E Moisés chega, isso é uma imaginação, né? Estou só... mas Moisés chega para Caleb e fala assim, Caleb, eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele jura. Como que Moisés podia jurar? Só porque ele tinha uma palavra de Deus. Porque Moisés sabia que ele não ia, nem Moisés ia entrar na terra prometida. Como é que ele ia jurar alguma coisa para Caleb? Não tinha como. Mas ele jurou porque Deus prometeu. E falou assim, Caleb, sabe aquela terra que você viu? A terra de uvas, a terra que mana leite e mel. Mas não é só a terra que mana leite e mel. É uma terra que tem também uma outra coisa. O que é? Que fez todo mundo ficar com medo. Gigantes. A terra que tem gigantes. A terra que tem os filhos de Anak. Aquela visão que fez todo mundo querer voltar para trás. Essa terra vai ser tua. Como é que é? Você ia querer... Você gostou dessa promessa ou achou que... Como é que você gostaria de receber uma promessa? Uma terra cheia de uvas, cheia de coisas maravilhosas, mas a terra que tem uns gigantes, e mesmo durante a conquista de Israel, esse lugarzinho lá foi deixado. Não foram vencidos os gigantes naquele lugar. Aquela terra, aqueles gigantes que os espias viram, aqueles gigantes, depois de 7 anos de conquista, aqueles gigantes estão lá ainda. Porque nós estamos na segunda etapa. Nós estamos num lugar, num momento da conquista, que agora depende de cada um. E Caleb vai dar o grande exemplo. E ele fala, eu quero esta promessa. Porque Moisés jurou, até que você pisou. Ele não está falando de uma maneira geral. Ele não está falando assim, dentro da terra prometida, você vai ter uma herança. Ele não está falando geral, ele está falando específico. Você não foi em Hebrom? Você não viu lá os gigantes? Então, essa terra que você pisou, que você viu, esta é a sua herança. Essa foi a promessa de Deus através de Moisés. Então, vai ser tua de teus filhos em herança perpetuamente, porque perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus. Não é uma coisa íntima? Moisés está falando com Caleb. E ele está falando, você vai receber essa herança, porque você perseverou em seguir ao Senhor, meu Deus. Não é tremendo Moisés falando isso? Ele podia falar, o Senhor, meu Deus, porque Moisés andou com Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. Eu acho que a gente fala assim, meu Deus, de uma forma meio superficial às vezes. Moisés falou, meu Deus, porque era dele mesmo, em termos de relacionamento. E ele disse para Caleb, essa terra vai ser tua, porque você perseverou. Então, versículo 10, Caleb diz, agora pois, o Senhor me conservou em vida, como falou, Deus cumpriu uma parte. Você sabe que isso é uma boa maneira de fazer oração, presta atenção. Quando você tem uma promessa, ou bíblica, ou pessoal, alguma coisa, e você já tem uma parte do cumprimento, que ele diz, Deus prometeu para mim, agora uma parte Deus já fez, porque ele me conservou em vida. Ele falou, toda a velha geração vai morrer, mas você não vai morrer. Aconteceu, aconteceu, estou aqui em vida, eu e você, Josué, nós dois. Deus cumpriu, quando você vai orar, você começa com a parte que Deus já fez. Isso é uma forma, isso é um exemplo bíblico, em muitos lugares de oração, você começa falando daquilo que Deus prometeu e já cumpriu. Deus prometeu e já cumpriu, então essa é a primeira parte. Agora Deus vai cumprir metade da promessa? Você acha que Deus vai cumprir 10% da promessa? Não. Ele me conservou em vida, como falou. Continuando, 45 anos, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora tenho 85 anos de idade, e agora o testemunho de um homem de fé, de perseverança. Ainda estou tão forte, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora, para a guerra. Ele não está forte só assim, eu estou bem, estou vivo. Não, eu estou pronto para a guerra, para sair e para entrar. Agora vem o pedido, agora, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Naquele dia tu ouviste, Josué, que os Enaquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. Porventura o Senhor será comigo, para os expulsar, como prometeu. Então Josué o abençoou, e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu, em herança até o dia de hoje, porque perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Olha quantas vezes que aparece perseverou, né? Pelo menos 3 vezes. Nessa passagem, perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. Outrora o nome de Hebrom era Kiriat Arba, cidade de Arba. Arba era o nome de um dos gigantes e é um nome também que significa 4. Se você contar, depois vai falar, ou aqui mesmo que vai falar. Outrora o nome da cidade era Kiriat Arba, porque Arba era o maior homem entre os Enaquins. Então a terra repousou da guerra. Então agora nós vamos pular para 15, capítulo 15, e ele vai falar dos 3 filhos. Então se você tem o pai gigante e os 3 filhos gigantes, são 4. Então o nome da cidade era a cidade dos 4. E Hebrom, como nós já falamos várias vezes, a cidade da aliança, do relacionamento. Então, capítulo 15 vai falar sobre a herança de toda a tribo de Judá, mas nós vamos pular para o versículo 13. 15, 13. Mas a Caleb, filho de Jefoné, deu uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme o dito do Senhor a Josué, a saber, Kiriat Arba, que é Hebrom. Arba era o pai de Enaque. E Caleb expulsou dali os 3 filhos de Enaque, Cesai, Aimã e Talmai, gerados de Enaque. Então era a cidade Arba, que era anteriormente, mas aqui não sabemos onde estava Enaque, mas pelo menos 3 filhos de Enaque estavam ali nesse momento. Agora, nós não temos tempo para demorar aqui, tem algumas coisas que são, também não temos todos os detalhes, mas gigantes estão na Bíblia para representar um tipo de inimigo, logicamente, né, a ideia já diz, pelo tamanho, eles eram um inimigo especial. Né? Aqui, com toda a fé de Caleb e tudo, ele não matou os gigantes, ele expulsou. Ele expulsou os gigantes. E esses gigantes, ou os descendentes deles, ainda vão, porque esses gigantes, eu não sei se tem um lugar que prova isso, mas eu sei que tem um lugar que fala que na terra dos filisteus, ainda alguns gigantes continuaram. Agora eu não me lembro exatamente, mas tá num desses capítulos aqui. Ele vai falar que a parte dos filisteus, ainda alguns gigantes continuaram. E depois nós vamos descobrir um descendente desses gigantes, não vamos? Mais para frente na história? Que depois desse tempo, bastante tempo depois, o tempo dos juízes, tempo de Samuel, depois vem Saul, depois vem Davi. No tempo de Davi, nós vamos encontrar um desses descendentes. E os gigantes, eles aparecem diversas vezes, aparecem antes do dilúvio. Foi uma das razões que Deus mandou o dilúvio, que a maldade era tão grande. E uma das coisas da maldade produziu os gigantes, mas mesmo depois, agora, nessa época também, tinha gigantes na terra prometida. Só a ideia dos gigantes fez os israelitas não querer entrar naquela época. Agora Caleb toma posse dessa terra dos gigantes, mas ele expulsa os gigantes, não mata. Então os gigantes representam forças espirituais, inimigos nossos, e a batalha, os grandes confrontos ainda vêm, ainda tem outros confrontos que vêm pela frente. Mas Caleb expulsou dali, o importante aqui, que é enfatizado que Caleb chegou lá e expulsou os três filhos de Enaque. Versículo 15, dali subiu, ainda Caleb não se contentou só com esse lugar, dali subiu contra os habitantes de Debir, cujo nome antes era Kiriath Sefer. Disse Caleb, agora olha que, né, a história continua, e isso é uma coisa, sempre quando eu tenho oportunidade, eu acho que nós temos que ver o plano de Deus para a família. Caleb, um homem de fé, e agora nós vamos ver que a filha dele era uma pessoa com cara, tem uma historinha, só uma historinha sobre ela na Bíblia. Só esse lugar, essa mesma história é repetida no primeiro capítulo de Juízes, a mesma coisa, mas a filha de Caleb, né, ela não foi uma pessoa sem personalidade, ela tinha também, Caleb passou para ela esse desejo de não se contentar com pouca coisa, mas de ter tudo que Deus queria para ela. Então, Caleb agora, ele fala assim, agora eu já fiz a minha parte. Agora quem, versículo 16, quem ferir Kiriath Sefer e a tomar, lhe darei a minha filha Aksa por mulher. Então, está aí o desafio, quem tomar essa outra cidade vai ser digno da minha filha, porque vai demonstrar a mesma coragem que eu tenho, quero dar a minha filha para alguém que tem esse pulso, essa coragem no plano de Deus. Tomou-a, versículo 17, tomou-a Otniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, e este lhe deu a sua filha Aksa por mulher. Bom, agora ela casou, agora não vamos falar mais nada dela, só o marido. Não é assim, olha só. Ele foi valente, esse rapaz vai ser o primeiro juiz, nós vamos descobrir no livro de Juízes, Otniel vai ser o primeiro juiz de Israel, depois que Josué morre e o povo de Israel começa a fazer o que Deus não agrada e Deus permite que eles sejam atacados por inimigos, aí Deus vai usar Otniel para governar Israel por 40 anos, ele vai ser o primeiro juiz. Então é um homem de Deus, mas Deus deu para ele uma mulher que sabia o que ela queria, olha só. Então ele recebeu a Aksa por mulher. Certo dia, versículo 18, vindo ela a Otniel, a linguagem está um pouco obscura, mas segundo alguns, isso aí era quando eles estavam se juntando no casamento. Então vindo ela, a primeira coisa que ela pede para ele, ela persuadiu que pedisse um campo a seu pai. Ele já tinha, né, Caleb prometeu essa cidade, essa região. Você conquistou, você vai ganhar minha filha e vai ganhar essa região também. Mas Aksa sabia que estava faltando alguma coisa. Essas historinhas, elas são pequenininhas, você passa por cima, mas isso aqui tem um significado profundo. Nós somos, isso aparece, essa lição aparece de muitas e muitas formas na Bíblia. Nós somos tão fáceis de nos acomodar. Acomodar é uma grande fraqueza humana. Deus nos dá uma pequena vitória, a gente já descansa, faz agora, pronto. Deus me deu tudo o que eu queria. E Deus fica triste porque Ele queria que você quisesse mais. Ele queria que você fosse atrás de mais. Deus deu, Caleb deu para Otniel a filha e esse lugar. Mas a filha, que tem o espírito do pai, a mesma atitude, ela fala assim, olha, tem esse campo, ela deu uma olhada assim. Geralmente é só homem que vê essas coisas, né? Porque ela vai ver que o campo que o pai deu para o marido dela, não está faltando uma coisa. Geralmente é o homem que vê isso, mas ela que viu. Ela olhou assim e falou assim, olha, que adianta essa terra que não tem água? Que adianta eu ter ganho tudo isso aqui e não ter água? E é isso que acontece, nós ganhamos alguma coisa, mas falta o essencial. E por que Deus já não deu de uma vez? Porque Deus espera, Deus faz exatamente o que Caleb fez. Ele espera, Ele quer saber, tá bom, ótimo, eu nem esperava ganhar tudo isso. E ela fala assim, ela falou com o marido, o que está nas entrelinhas aqui, é que ela falou com o marido, fala assim, pede para meu pai, está faltando água. Só que quem pediu para o pai dela? Foi ela ou foi o marido? Quem pediu? Ela mandou o marido pedir, mas o marido ficou meio assim, não sei, ele já deu isso aqui, já começar relacionamento de genro pedindo outra coisa, né? Então o que que diz? Certo dia, vindo ela a Otniel, persuadiu o marido, que pedisse um campo a seu pai. Mas ela apeou do jumento. E ela saiu, inclusive assim, me parece que a figura aqui, é uma figura assim, ela vinha ao encontro do pai, é uma história muito resumida, então pula por cima de certos detalhes. Ela pediu o marido... não tomou providência, ela já foi tomando, e ela desceu do jumento numa atitude de humildade, de submissão, mas o pai, que sabe bem, né, que quando o filho vem assim, falando, tudo bem, assim, com aquela, ele sabia que ela queria alguma coisa, que ele já foi perguntando, que é que você tem? Que você está querendo? Ele sabia que ela tinha alguma coisa que ela estava querendo, que você tem? Respondeu ela, dá-me um presente, você me deu terra seca, dá-me também fontes de águas. Algumas traduções, acho que em vez de terra seca, fala Neguebe, não fala? Ou todos falam terra seca? Parece que tem algumas versões, se fala Neguebe, que é a terra do sul, mas aqui não é, é terra seca mesmo. Você me deu uma terra seca, você me deu uma terra sem fontes. Me dá também fontes de águas, então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores, amém? Ela sabia o que ela queria e Deus gosta disso, Deus tem o maior prazer, né? Agora isso você tem que saber colocar no contexto, tem gente que torce isso e acha que isso é porque a gente tem que pedir riquezas e um monte de coisas muito voltadas para nós mesmos, mas isso aqui não é uma base para a gente ficar pedindo de Deus coisas visando nós mesmos. Isso aqui é visando coisas do reino, isso é herança. Isso é herança de Deus. Nós estamos falando aqui, nós não podemos misturar as figuras. Isso aqui é a herança, é até a prometida. Ela não está pedindo uma coisa de uma forma egoísta, ela está pedindo uma coisa que é para o reino de Deus, para a herança, para ter realmente não uma terra seca, mas uma terra que vai ter fontes e que vai poder produzir fruto para Deus, amém? Então é uma história muito bonita, Caleb deu o exemplo de tomar posse da herança, de não deixar os inimigos lá dentro, e a sua filha continuou com o mesmo espírito, e Deus usou esse marido para ser o primeiro juiz de Israel. Então isso é muito bonito, que mostra o plano de Deus dentro das famílias, dentro daquilo que Deus quer que nós passemos para os nossos filhos. Se você tem um coração ardente para Deus, a sua maior responsabilidade é passar esse coração ardente para Deus, para seus filhos. Filhos naturais, filhos espirituais. Amém? É a maior herança que alguém pode passar adiante. É a maior coisa que você pode passar. É esse zelo, esse coração apaixonado por Deus. Ok. Então, número 2, Caleb já pegou a sua herança. Então, agora olhando os itens 3 e 4 na folha, nós temos os próximos a ganhar a herança é Judá. Caleb faz parte de Judá, então toda a tribo de Judá e também os filhos de José, Efraim e Manassés. Bom, nós não vamos tomar o tempo de ler, e como eu falei, com certeza tem muitos e muitos tesouros na palavra de Deus. Eu espero que uma das coisas que nós possamos receber, todos nós possamos receber ao fazer esse estudo, é uma sede muito maior. Quando você vê, quem sabe nessas aulas, de vez em quando você veja como essa história que a gente acabou de comentar, talvez você já leu essa história, mas nunca pensou que essa história tivesse um significado maior. Mas lembre, nesses capítulos, principalmente no meio desses capítulos de genealogias, tem vários exemplos disso, né? Tem aqui em Josué, que todos esses capítulos, 14, 15, 16, 17, 18, esses capítulos de Josué, tudo falando as cidades, as heranças. Então você lê aquilo, você não conhece os lugares, você não consegue visualizar o mapa. A maioria dessas cidades citadas nos capítulos, nem os estudiosos não acham hoje, que tudo mudou. Tem lugar que era habitado naquela época, que hoje nem é habitado mais. Então, no meio disso tudo, Deus tem muitos e muitos tesouros escondidos. Que você possa ter uma sede imensa para buscar de Deus, porque Deus pode revelar para qualquer pessoa. Isso aqui não é exclusividade de ninguém. Você pode estudar a palavra e Deus pode falar coisas tremendas com você. E no meio dessas passagens, Deus tem muitos tesouros. Então, quando você vê uma coisa nova, uma coisa que você nunca viu na palavra, lembre que tem coisas infinitas, literalmente infinitas. Tem coisas que não acabam jamais da gente poder descobrir pelo Espírito de Deus. Então, aqui a herança de Judá está no capítulo 15. Tá? Nós vamos só assinalar um versículo, que é o último versículo do capítulo, 15:63. 15:63. Isso aqui é uma coisa que reforça aquilo que temos falado na segunda etapa da conquista da terra. É responsabilidade de cada tribo vencer os últimos inimigos. Só que eles não fizeram isso. Muitas e muitas vezes, aqui no livro de Josué vai falar alguns, no primeiro capítulo de Josué vai falar um monte de inimigos que os filhos de Israel, as tribos, não venceram. E isso é uma coisa muito importante, porque mostra que a nossa responsabilidade individual é uma coisa que ninguém vai fazer por nós. E eu sinto isso de uma forma assim, eu sinto desafiado na minha vida, assim, a ver que na minha família, na minha vida individual, ninguém vai vencer os meus inimigos. É por Deus. E nós precisamos do corpo, nós precisamos da igreja. Tem inimigos que nós não vamos vencer sozinhos. Mas existem algumas coisas que são da responsabilidade de cada um de nós. E Deus prometeu. Você pode falar assim, mas quem sou eu? Eu não tenho capacidade para expulsar meus inimigos, eu não posso, quem sou eu? Mas nós temos a promessa de Deus, Ele falou agora, reparte a terra, Josué, e eu vou expulsar os inimigos de cada tribo, Ele prometeu. Então não é, nós não precisamos temer, Ele falou que vai expulsar. Então o importante é saber quais são as coisas que são da nossa responsabilidade. Desde o Jardim do Éden, o que o homem mais faz é transferir responsabilidade. Quando Deus falou com Adão, o que ele falou? Ah, eu pequei porque o Senhor me deu essa mulher. Ela que me deu a maçã. Não é? Nós sempre transferimos responsabilidade. Nós sempre queremos achar alguém. E como as pessoas em nosso redor são pessoas falhas, o pastor é falho, o líder da mocidade é falho, o dirigente do louvor é falho, ou seja, você pode nomear o líder que você quiser. Se você tem um pai, uma mãe que foram usados por Deus na sua vida, você pode apontar erros neles, e assim por diante. Você sempre pode transferir responsabilidade. Você pode dizer, e a nossa sociedade hoje está cheia disso, até os criminosos, às vezes são soltos, porque coitados, ele fez isso porque teve uma criação, teve um trauma, teve não sei o quê, aí solta. Então, até a sociedade, a psicologia ensina que nós não somos responsáveis pelas coisas que nós fazemos. Você é assim, porque eu estava conversando com uma pessoa que, né, a gente estava falando sobre, acho que sobre aquela época que estava as rebeliões nas cadeias, a gente estava falando sobre a situação do homem, da humanidade, e ele estava falando que ele leu um livro de uma religião oriental, e esse livro fala que todas as pessoas são boas, são perfeitas. O que estraga é o meio ambiente. Mas se você for levar esse raciocínio, você vai ver que não tem lógica, porque se todas as pessoas são boas, quer dizer, nós nascemos, nós não temos culpa de nada. Nós somos ruins porque nosso ambiente foi ruim. Mas quem é nosso ambiente? É outra pessoa que também nasceu boa. Né? Então você vê que a coisa não... A única coisa que explica a situação da humanidade é a Bíblia. É a única coisa. Se você for levar, né, as pessoas, muitas vezes, pelo raciocínio, você não consegue convencer. Mas se você for levar na lógica, está tudo furado. Não tem como você acreditar que o homem é bom, ele é mau só por causa do ambiente dele. É claro que situações em que as pessoas são colocadas são muito importantes na vida de uma pessoa, mas nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis pelas nossas reações no ambiente onde nós fomos colocados. Se você está, qualquer lugar que você estiver, você está numa família, você tem pessoas imperfeitas, seu marido é imperfeito, sua esposa é imperfeita, seus pais são imperfeitos. Na igreja, você é rodeado por pessoas imperfeitas. Agora, até quando nós vamos transferir a responsabilidade? Nós vamos dizer que tem coisa errada na minha vida porque o pastor não vem orar por mim? Tem coisas que são responsabilidade nossa. Isso não significa que você não chama outras pessoas para ajudar, mas tem coisas que são responsabilidade nossa. Tem momentos na sua vida que você não vai achar ninguém. Isso é uma coisa feita por Deus. Deus nos coloca várias vezes na nossa vida onde nós não podemos recorrer a ninguém. Isso significa que não devemos ajudar. O corpo de Cristo é para ajudar, sim, é para orar, é para formar vínculos. Mas tem momentos na sua vida, ninguém cria isso. Deus nos coloca em situações onde você não acha ninguém para te ajudar. Por quê? Porque Ele quer que você busque a Ele. Ele quer que você descubra a sua herança, o seu lugar de Deus expulsar os inimigos da sua herança pessoal. Então, é isso que significa essa parte da herança. Então, no versículo 63 diz o seguinte: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Até o dia de hoje foi quando o livro foi escrito, que com certeza foi antes do tempo do rei Davi, porque o rei Davi expulsou esses jebuseus. Então foi escrito antes, mas até o dia de hoje. Então essa situação, ela vai repetir muitas vezes, nós vamos ver muitas vezes essa mesma situação, e até agora na próxima tribo nós vamos ver com mais clareza. Como, agora você fala assim, coitadinho dos filhos de Judá, eles não conseguiram, eles não deram conta. Mas espera aí, Deus não prometeu? Deus prometeu. Se eles não puderam expulsar, faltou da parte deles de crer e confiar em Deus. Ok, então agora nós, Judá. Judá já tem a sua herança. Eu só quero falar aqui sobre a diferença entre Judá e José no plano das 12 tribos. Primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas 5. Deu? Acabou? Foram 12 filhos de Judá, de Jacó, 12 filhos de Judá. Qual foi o fisicamente o primogênito, o primeiro filho de Judá, de Jacó? Primeiro filho de Jacó, qual foi o primeiro filho? Acabou o tempo. Rubem. 5 minutos. Então aqui em 1 Crônicas vai explicar essa questão da primogenitura. Os filhos de Rubem, o primogênito de Israel, era ele o primogênito, mas quando profanou a cama de seu pai, a sua primogenitura foi dada aos filhos de José, filho de Israel, de sorte que na genealogia não pôde ser contado como primogênito. Agora, olha, tem tantas coisas, você pode ver lições disso por todo lado. Olha só que coisa interessante, Rubem foi o primogênito, mas ele perdeu. Aconteceu outra vez isso, né, com o próprio Jacó e Esaú, né, aconteceu isso, né. Agora com os filhos de Jacó aconteceu também. O primeiro filho dele perdeu o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura passou para José. Então, o que nós aprendemos disso? Nós temos direito diante de Deus, você pode aplicar isso como tempo que você é convertido. Tem muitas pessoas, às vezes, na igreja que ficam assim, gente, eu estou aqui há tantos anos, parece que ninguém reconhece meus dons, agora entra uma pessoa recém-convertida, já passa na frente, e aí aquilo que eu falo, a gente sempre transfere a responsabilidade e culpa os homens, culpa as pessoas, né? É muito importante você ver, Deus é justo, ele vê o seu tempo diante dele, ele sabe que você tem experiência, tem coisas diante de Deus, que primeiro vamos lembrar que não é cargo na igreja que significa primogenitura, estou dando como exemplo, não é cargo, mas Deus, olha, quem dá os dons e quem faz reconhecer os dons na pessoa é o próprio Deus. Então, quando tem uma coisa legítima de Deus na sua vida, não tem pastor, não tem igreja, não tem pessoas que vão te barrar de entrar naquilo que Deus tem para a sua vida. Lembre disso. Agora, você pode perder a sua primogenitura por causa de não ser fiel. Rubem não foi fiel. E não adiantou ele ter nascido primeiro. Ele perdeu a primogenitura. Então, cuidado, porque do jeito que nós avaliamos, do jeito que nós pensamos, nós podemos ser primogênitos, assim, comparativo, né, em relação a outras pessoas. Mas para Deus, ele vai avaliar outras coisas. Então, isso é uma lição importante. Então, Rubem perdeu a primogenitura. Agora ele vai, no versículo 2, ele vai comparar Judá com José. Versículo 2. Embora Judá fosse o mais poderoso entre seus irmãos, e dele proviesse o príncipe, a primogenitura foi de José. Então, eu não sei exatamente o significado espiritual disso, mas na história de Israel, nós temos essas duas tribos que até acabaram se tornando os dois reinos depois de Salomão, né? Judá, de onde veio o príncipe, seria o rei Davi em primeiro lugar, e Jesus, que é o rei eterno. Judá foi escolhido como líder espiritual. A bênção espiritual veio para Judá. Ele que foi escolhido para ser o pai, né, de Davi e depois de Jesus. José recebeu o direito de primogenitura. Ele foi o mais abençoado. Olhe no mapa e olhe a área de Efraim e as duas metades de Manassés. Que você vai ver quanta terra quanta herança que Deus deu para José. Agora, só finalizando, vamos ver como Deus em cada coisa tem uma lição. Se você olhar, então nós temos destaque entre os 12 filhos de Jacó, destaque Judá e José, foram os dois destacados. Rubem perdeu. Judá veio dele o príncipe. José recebeu a primogenitura. Agora, a bênção espiritual, Jesus, que sem dúvida nenhuma é a maior bênção. Agora vamos comparar Judá com José. Qual dos dois deu o melhor exemplo de vida? Os dois, na vida. Qual dos dois tem o melhor exemplo de vida? Judá ou José? José. A história de Judá, como ele casou, é uma história, meu Deus, por que essa história está na Bíblia? E por que um homem desse está na Bíblia, como Judá? Para mostrar, não que Deus aprova o pecado, mas para mostrar que a graça é maior do que o pecado. Judá, apesar de tudo que ele foi escolhido para ser da sua linhagem, Davi e Jesus Cristo. Amém? Próxima aula, continuaremos. Pai nosso, nós pedimos que o Senhor cele no nosso coração a tua palavra e faça com que viva e transforme-nos e enche-nos de esperança e de certeza no nosso andar contigo, Senhor. Ó Deus, que haja muitas pessoas com o espírito de Caleb, muitas pessoas que entendam qual é a sua herança e que vão buscar com todo o ardor e com toda a paixão. Em nome de Jesus. Amém.